vez você falou que era meu o seu amor, que ninguém ia separar você de mim.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias, e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
9h58.
Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não. Sei também que você, eu não sei, mas nada, nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá, ou vá. Você é quem quer saber. Eu amo você. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não.
Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que eu ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei. Então não vá, oh, vá. Quer saber? Eu amo você.
Que eu mato o moleque que mora comigo. Ele é feito de barro, é meu lado. Bandido é meu lado, palhaço é meu lado doído. E não me peça que eu mato o moleque que mora comigo. Ele é feito de barro, é meu lado. Bandido é meu lado, palhaço é meu lado doído. Tiro um baba, che, gerere. A minha senda tá capi com você. Tiro um baba, che, gerere. A minha senda tá capi com você. Pis em Holanda, negão. Nos braços da noite, curtindo pra ver sol amanhecer. Yeah, yeah, yeah. O galo que vai cantar, cocorocá. A cobra que vai dançar, o tchá, tchá, tchá. O bode com seu chapéu, bé, 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 bé. E o palhaço quem é? Quá, 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 quá. Mas o palhaço quem é? Quá, 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 quá. Chapéu, bé, 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 bé. E o palhaço quem é? Quá, 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 quá. Mas o palhaço quem é? Valença.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Agora 10 horas mais 4 minutos. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Câmara 90.3 FM. Eu sou Andréa Póvoa, estou chegando agora com o Conquista Tu, o seu programa de turismo de todas as terças-feiras pela manhã. Nós estamos aqui para trazer informação, para trazer notícias boas e, claro, né, trazer aí o turismo como ferramenta de desenvolvimento, geração de oportunidades e valorização da nossa região. Para me ajudar nessa missão tão importante, eu estou aqui acompanhada pelo meu colega Luiz Ferraz, que é turismólogo, além do apresentador do Conquista Tour. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez por mais um programa Conquista Tour.
Bom dia, Vitória da Conquista. Bom dia, Andréa. Bom dia, nosso convidado. É sempre uma grande satisfação estar aqui falando sobre turismo, falando sobre a nossa cidade, a nossa região, sobre esse crescimento. Realmente o turismo tem crescido na nossa cidade. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar na Missa do Vaqueiro, a segunda Missa do Vaqueiro, e tive a grata surpresa de o evento estar natural, né? Melhor do que o ano passado, cheio, mais, né? Bem estruturado, organizado. Então é isso, é o crescimento dos eventos, das atividades e consequentemente do turismo em Vitória da Conquista. E hoje nós vamos falar sobre algo também que tem crescido muito na nossa cidade, no nosso país. Inclusive saímos agora de um evento esportivo mundial, né, que foi a Copa do Mundo. E esse evento esportivo que foi a Copa do Mundo impulsiona milhões, né? Inclusive tem grupos aqui de Vitória da Conquista que de vez em quando viaja para Salvador e para outros destinos para participar desses eventos, campeonatos, atividades, que é o turismo esportivo. Então hoje nós vamos falar sobre esse segmento que cresce a cada ano, tanto em nossa cidade, como nosso estado, como em nosso país, como no mundo de uma maneira geral.
Exatamente, Luiz. Quando a gente fala de turismo, né, normalmente a gente lembra de praias, serras, cidades históricas, né? Mas também existe um tipo de viagem que tem como principal motivação o esporte, né? São atletas, equipes técnicas, familiares, torcedores e organizadores que viajam para competir, acompanhar eventos ou simplesmente participar de atividades esportivas.
Exatamente, não só os atletas, os treinadores, mas também as famílias dos atletas, né? Que muitas vezes vão, aproveitam o campeonato e vamos conhecer também aquele local, aquele destino, aquela cidade. Então, o objetivo principal é a competição, é a prova. Mas você não deixa de estar fazendo também, fora o turismo esportivo, né? Muitas vezes tem como você alinhar também o turismo de lazer, o turismo, outros tipos de turismo.
Verdade. E aqui na nossa cidade, né, existe, né, cada vez mais esse cenário, porque a gente tem aqui competições de corridas, de rua, campeonatos de artes marciais, ciclismo, mountain bike, futebol, voleibol, basquete, motociclismo, ou seja, várias modalidades, né, várias provas que trazem, né, participantes de várias regiões e, como você está falando, também as famílias, né, Luiz?
Exatamente. Inclusive, é algo que a gente está precisando aqui no nosso município, que em breve vai acontecer, que é um calendário, né?
Isso.
E esse calendário vai entrar também algumas provas, que algumas atividades esportivas que já acontecem há alguns anos aqui, já estão consagrados. Inclusive, o ano que vem, a gente vai ter um evento aqui grandioso de ciclismo, que é muito conceituado no Brasil. Né? Não vou anunciar agora para não criar expectativa. Iria ser esse ano, mas houve uma alteração. Então, a nossa cidade, a nossa região, como você bem falou, sempre tem atividades esportivas.
Exatamente. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o professor e técnico de karatê, Dilson Pires. Isso, Dilson Pires. Ele que vai falar um pouquinho, inclusive, sobre uma competição que aconteceu esse último final de semana, não é isso, Luiz?
Exatamente. Ele participa de várias competições, não só aqui na cidade, como no estado, como no país, né? Meu filho, particularmente, treina com ele, né? Olha. Apesar de não ter ido a tantos campeonatos, não porque ele não convidou, ele convidou várias, mas tá faltando um pouquinho de coragem, de treinamento mais, a gente tava conversando sobre isso. Mas seja bem-vindo, Dilson, aqui ao programa.
Bom dia a todos vocês, bom dia Luiz, bom dia Andréa. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né, para falar um pouco sobre o esporte da arte marcial do karatê, né? E esse final de semana também a gente participou do campeonato da Copa Asdocs. A gente acabou levando da equipe Narra de Vitória da Conquista 31 atletas e voltamos com 30 medalhas de colocações.
Nossa, o professor Hudson.
Aí já é de outra.
Não foi a mesma, não, né?
No caso, esse foi o Sérgio Dória, o organizador.
Ah, entendi. Que ele esteve aqui com a gente também falando
dois
sobre
campeonatos.
Isso. Ah, que legal.
Mesmo,
olha pra você ver.
Dois campeonatos de karatê de Vitória da Conquista.
Tá vendo, Luiz? Dois campeonatos no mesmo final de semana.
Mesmo final
aqui
de semana.
Em Vitória da Conquista. Pra você ver como a cidade tem essa veia esportiva, né?
Sim,
e atrai pessoas.
Sim, com certeza. não só o karatê, como outras atividades, né, esportivas, ciclismo, sim, sim, e outras corridas, acontece. Conquista realmente está se tornando uma cidade nesse aspecto, com muitos eventos esportivos e praticamente todo final de semana. Falta a gente ficar sabendo de tudo isso, né?
Outra coisa, outra característica aqui também nossa da cidade é que muitas pessoas saem daqui para participar de eventos esportivos em outras localidades, representando Vitória da Conquista, né, e a Bahia.
Exatamente. A gente tem atletas, né, que saíram, sim, daqui e se tornaram conhecidos no Brasil e no mundo. Sim. E também tem alguns atletas que vêm para cá participar de provas aqui em nossa cidade. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso. Dilson, eu queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes como é que o esporte acaba se tornando, se transformando em motivo para viajar. Como é que isso acontece?
Olha, geralmente, a parte do treinamento, a gente recebe um convite da federação. Esse convite é dado como uma classificação eliminatória. A gente seleciona os melhores karatecas da nossa equipe e é dado a esse karateca o grau de conquista. Por exemplo, ele começa como aluno. Do aluno, ele vai se destacando, passa a se tornar atleta. Certo. Ele compete nos campeonatos internos, uhum, que a gente está organizando.
Os campeonatos internos que você fala são os campeonatos que acontecem aqui dentro da nossa cidade, né?
Dentro da nossa cidade, interno, que eu falo assim, do meu próprio dojo.
Alunos. Da sua, sua academia.
Exatamente. Isso deve falar interno, porque assim, eu vou selecionar os meus melhores karatecas.
Certo.
Desses melhores, se eu tiver 40 e 30 se destacar, esses 30 são convocados para os campeonatos regionais.
Os campeonatos regionais é a nível de Bahia.
E aí é cidades, no caso.
Ah, as cidades aqui próximas.
Região, tá. Exemplo, entendi. É um exemplo, já que é os outros lugares, né?
Uhum.
Mas como a nossa federação, nós temos dois dojos aqui de conquista, que é a ASDOC e a NARRA. A gente faz parte da FBKI, Federação Baiana de Karatê.
Certo.
Toda a maioria dos dojos é tudo de Salvador. Ou seja, esse final de semana que aconteceu a Copa ASDOC, veio basicamente uns 7 ônibus lotados de Salvador.
Pra cá?
Pra cá. Foi as equipes Banzai, LPG, que eu não lembro o nome das equipes,
uhum,
mas muitas equipes boas, nível internacional, campeões mundiais, campeões pan-americano. Teve campeões agora, Copa do Brasil, brasileiro, tudo veio pra cá.
E qual o tempo médio de estadia dessas pessoas aqui em Conquista?
Geralmente os campeonatos são 3 dias. São dois dias de campeonato, só que eles ficam 3 dias.
Então a gente pode considerar que movimenta aí a questão da hospedagem, restaurante.
Tem um retorno financeiro muito bom pra cidade, porque afinal, você calcula aí, são 7 ônibus lotados. Cada ônibus bota aí 40 a 50 pessoas, não sei, dependendo do tamanho do ônibus, né?
Uhum.
Mas eu sei que deu um total de umas 300, 400 pessoas nesse campeonato. São 3 dias.
Esse final de semana.
Esse final de semana. Pois Ou seja, eles chegam na quinta-feira. Sexta-feira são reuniões com os dirigentes, reuniões com o curso de arbitragem. E já estão na cidade, né? E sábado é o primeiro campeonato das categorias até 13 anos. São das crianças, alguns adultos também. E no domingo, 14 anos acima e os adultos. E os finalistas da equipe etapa adulto de 18 a 34 anos, na qual eu fiquei em terceiro lugar.
Olha aí, tá vendo? Isso é um exemplo claro de, sim, que o turismo esportivo movimenta a cidade, movimenta a cadeia produtiva do turismo, porque você começa com transporte.
É.
Então é contratado o transporte para vir para cá.
Isso.
Você mexe com restaurante, você mexe com hospedagem. Fora, não sei se aconteceu, né? É uma sugestão até que gostaria de dar para você, Deus, das próximas vezes, incluir um passeio, um tour. A gente está fazendo isso agora no Festival Suíça Baiana. O pessoal do Festival Suíça Baiana me solicitou uma programação de passeios para as pessoas que vêm e que têm um tempo livre. Por exemplo, o festival vai acontecer tarde e noite. Então, de manhã, o que é que o pessoal pode fazer? Então, a gente está dando algumas indicações de alguns passeios, de alguns atrativos que as pessoas queiram fazer. Então, isso ajuda não só a fomentar o turismo esportivo, mas o turismo de lazer, o turismo de negócio, porque as pessoas circulam para a cidade, conhecem a cidade, os atrativos, isso ajuda a valorizar esse reconhecimento da cidade.
Com certeza. Agora, Dilson, me tire aqui uma curiosidade, me tire uma dúvida. Quem participa de uma competição dessa, por exemplo, esses 3 ônibus que você falou, vem só atleta ou vem algum familiar, algum parente? Quem são essas pessoas que vêm junto com os atletas?
Geralmente, na verdade, são 7 ônibus, né? Lotado de pessoas, não foi nem 3, 7. Né? Então, vem os familiares, sim. Vem pai, vem mãe, porque são crianças, e criança não pode viajar desacompanhada.
Desacompanhado, exatamente.
Então, quando eu viajo para Salvador mesmo, que eu praticamente já fiz, acho que umas 5 viagens para Salvador, para campeonato e uma para Fortaleza, toda vez que a gente viaja, a gente volta com premiações. Sempre tem um pai acompanhando.
Certo.
Eu particularmente, não costumo viajar levando a criança sem um acompanhante de um responsável.
Sim.
Porque, afinal, tudo pode acontecer numa estrada ou a criança pode passar mal e você não vai ter condições de estar dando aquele suporte para a criança. Uhum. Sei que é minha obrigação como técnico. Mas se o pai está presente, ele tem uma função importante. A função dele é também me ajudar a cuidar da criança, a deixar a criança concentrada e, caso surja algum imprevisto, o pai pode estar adjunto para ajudar.
Claro, com certeza.
Gilson, fala para mim, na sua experiência, né? Qual a importância da família, da torcida durante essas viagens, além dessa questão que você falou, né? Do suporte, né? Claro, mas também a questão psicológica, até para trazer esses resultados, né, que você tem falado aí.
A importância do pai é muito grande, muito mesmo, porque a criança, ele se sente motivado. Eu, minha família, geralmente, E quando eu faço viagem para longe, é difícil alguém ir. A não ser minha esposa está comigo, que a minha família é meu braço direito, né? E meus filhos também são karatecas. Minha filha faixa marrom, meu filho também faixa marrom. Minha filha conquistou 2 primeiros lugares agora esse final de semana. Meu filho, 2 segundos, 1 segundo lugar na categoria equipe e 2 de terceiro. E, então, assim, a importância da família para acompanhar seu filho é muito grande, porque a mãe, ele é o suporte número 1. O pai, ele é o motivador. O pai é o que dá coragem. O pai é aquele, vai, não desanima, não desista. Vai, enfrentou com você. Pronto. É o combustível necessário para a criança criar coragem e ir para esse campeonato. A mãe é mais emotiva. Ela dá aquele apoio, aquele suporte, mas ela, eu falo assim para a mãe assim, você é o contra-regra. Porque quando a criança estiver chateada, é uma coisa desse tipo com os pais. Olha, eu sou, entre aspas, o carrasco do treinamento. E vocês são os contra-regras. A função de vocês, pai, mãe, é dengar seu filho, dar carinho no seu filho e manter ele para cima. E o restante deixa comigo. E graças a Deus está dando certo, porque tem que ter uma balança.
Sim.
Não pode ser um lado da mãe cobrando, o pai cobrando e o professor cobrando. A criança vai se sentir impressionada com isso. Uhum. E ela não vai conseguir render. A criança precisa ter assim, eu tenho meu treinador, ele vai ser sim comigo, mas meu pai me apoia, mas minha mãe me dá carinho.
Sim.
Pronto. É um equilíbrio.
É um equilíbrio, entendeu? Verdade.
Que bonito, disso, né?
Você aproveitando e falando sobre essa questão da sua família, como é que começou a questão do Karatê aqui em Vitória da Conquista? Você tem um conhecimento assim, um pouco dessa história do crescimento do Karatê aqui em Vitória da Conquista? Porque eu percebo que você já está nisso há alguns anos, mas você tem algum conhecimento nesse sentido?
Oh, o Karatê em Conquista, se eu não me engano, está desde da década de 70.
É mesmo?
É muito tempo. O Karatê, vou falar sobre Conquista, ele começou, na verdade, o Karatê era Shotokan, interestilo.
Sim.
Dado por a família Caribé.
Sim.
Dalmar Caribé, Delcio Caribé, a família são 5 irmãos.
Sim.
Né? Inclusive, acho que um ainda mora em Feira de Santana, em Porto Seguro. Uhum. Os outros, infelizmente, não estão mais entre a gente. Mas certo. Eles que trouxeram o Karatê para a Vitória da Conquista.
Entendi.
A família, inclusive, na época, tem na ABB, antiga ABB.
Sim,
inclusive,
que era lá na Olivia Flores.
Exatamente. ABB. Então, foi ali onde começou toda a origem do Karatê. E aí, muitos professores de fora, que faziam parte de outras federações, passou a também frequentar.
Entendi.
E aí vem surgindo algumas outras federações posteriores, né?
Entendi.
Que vem, no caso, que é de fora também, o tradicional,
uhum.
que eu fiz parte durante 29 anos, né?
Foi
Eu comecei no tradicional, hoje eu sou Shotokan, interessante, tive que buscar um caminho.
É um outro estilo,
São dois karatês, só que um segue uma doutrina mais direcionada ao tradicional. E o Shotokan segue uma outra doutrina, doutrina mais japonesa, né? Uma doutrina que você busca pontuar mais.
Entendi.
Então, eu tenho um pouco mais de liberdade.
Entendi.
O Karatê Shotokan, ele abre as portas para que você tenha acesso a diversas artes marciais, não importa qual seja o seu estilo.
Uh-huh.
Ele é aceito. Uh-huh. Já o tradicional, ele mantém apenas só o tradicional.
Entendi.
Ele não tem acesso, você é Shotokan, você vai competindo.
Você passou quanto tempo nesse tradicional?
29 anos.
Foi mesmo?
Acho que minha vida todinha comecei lá.
E agora você entrou nessa nova modalidade que tem essa abertura, não é isso?
Exatamente. O Karatê Shotokan, que é da FBKI, que na causa sou filiado também à Confederação Brasileira CNKB,
uhum.
né? Então, assim, hoje estou me sentindo bem. Eu nunca senti tão bem acolhido para essa nova federação, presidida por sensei Marcos Lorenzo, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive ex-tradicional também.
Entendi, entendeu? Entendi. Mas isso faz parte da evolução do esporte, da sociedade como todo. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Como é a questão da logística? Como é que você organiza essa logística para viajar? Essa questão de ônibus, de hospedagem, você faz isso? Como é que isso acontece?
Olha, a gente, primeiramente, a gente fez um orçamento. Inclusive, agora aqui na mensagem, acabei de receber um orçamento para o Pan-Americano, que vai acontecer lá em Paraupeba, em Pará, agora. Sim. Em setembro.
Sim.
Eu vou visualizar. A gente já passa o orçamento anterior, já com antecedência. O,
claro,
o veículo passa no voo para a gente, aí a gente vai ver a questão de hospedagem e, juntamente, a alimentação. Somando esse valor total, a gente passa para os pais.
Certo.
Aí os pais, a gente faz uma foto do atleta, para que o atleta, nesse posto, ele possa correr atrás de patrocinadores para poder apoiá-los com essa viagem, que é um custo muito alto.
Sim, 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 com certeza, é verdade. A gente entende isso e a gente acompanha alguns questionamentos sobre o esporte brasileiro, independente do karatê, sobre outros esportes, que muitas vezes, inclusive atletas aqui de Conquista em outros esportes, que muitas vezes ganham a possibilidade de competir até fora do país e que muitas vezes tem que providenciar a passagem aérea e algumas coisas, conseguiram a possibilidade, mas precisam buscar os custos. E a gente percebe que isso depende de patrocinadores que a gente não tem tanto assim a nível governamental, né?
É porque, na verdade, o atleta, ele não tem, a gente fala assim, questão do valor do atleta, mas a gente coloca também em pauta que também tem o acompanhante, que queira ou não queira, já é um gasto em dobro. A única coisa que o acompanhante não paga é só as inscrições, mas o restante, queira ou não queira, são um orçamento para quem é uma família de uma renda financeira baixa, acaba pesando.
Claro.
Mas para todo mundo, independente de questão financeira se é baixa ou não, vai pesar.
Você tem que ter isso dentro do seu planejamento orçamentário, né?
Exatamente.
E por isso que precisa avisar com uma certa antecedência das atividades esportivas, porque a família, o atleta precisa se planejar financeiramente, não é isso?
Concordo, exatamente. Como você mesmo tem seu filho, que já faz carteira comigo, que a gente passou do campeonato uma vez em Poções.
Sim, exatamente.
Que não queira, mesmo que você foi um deslocamento particular, mas que não queira, gerou custo ali.
Claro, com certeza.
E a alimentação? E o valor da inscrição? E o cansaço de você estar voltando para cá, você estar dirigindo. Então, tudo isso é desgastante e também financeiramente. Você tem que fazer a revisão, se for de carro próprio, tem que fazer a revisão do seu carro, você tem que pagar, tem o combustível, tem a alimentação, tem a hospedagem. Isso, bota aí. Hospedagem e alimentação só de um. Mas se for três contigo?
É isso.
Vai você, tem seu filho que é um atleta, tem a sua família, que vai querer prestigiar o filho, o irmão. Então, queira ou não queira, é um valor alto. Então, é um orçamento que pesa um pouquinho no bolso da gente.
Você já tem alguns atletas que têm patrocínio, que conseguem patrocínio, ou a maioria ainda vai por conta própria?
A maioria por conta própria, mas vou dizer assim, eu tenho dois que têm apoio, né? Inclusive tem um atleta meu chamado João Moura, que é patrocinado por uma empresa, né? E graças a Deus ele tem esse suporte muito bom. Isso facilita muito que o atleta tenha essa disponibilidade de estar participando sempre dos eventos. Tem a Valentina também, né? Que é patrocinado pela Vini, negócio de serralharia, né? De montagem de placas luminosas, né? E tem também outros atletas que também têm seu apoio. Mas para ter um apoio assim, financeiramente, um valor alto, para poder bancar uma viagem que queiram, que é cara, é difícil.
Entendi.
É difícil porque é um valor alto. E a empresa poder hoje, não é porque a empresa não quer patrocinar o atleta, é que muitas vezes o custo é alto.
Entendi.
Não é barato, por exemplo, agora mesmo, eu já competi esse campeonato, tenho que ir para Salvador. Eu vou ter que ter em torno, só para minha parte, em torno de uns R$1.500. Só para mim.
Sim.
Aí, o Pan-Americano. Tô fazendo orçamento agora. Só pra minha pessoa, vai ficar em torno de uns 4 mil. Então,
verdade.
Imagina aí se eu levar meu filho que é atleta, minha filha que é atleta e minha esposa. E aí? Pra queira ou não queira, é 12 a 13 mil. Brincando.
É verdade. É um custo alto. Outra coisa, Dilson. Como é que você vê as áreas aqui esportivas da nossa cidade para esse campeonato? Como é que tá na sua visão essas estruturas para receber as competições aqui em Vitória da Conquista?
Conquista, ela está um pouco carente, né? Em questão de espaço.
Está
um pouco carente em relação a isso. Por exemplo, hoje nós temos aqui um ponto principal de evento na cidade, que é o ginásio Raul Ferraz.
Sim.
Só que o Raul Ferraz, infelizmente, como é muitas competições de diversos esportes, por exemplo, karatê, muay thai, futebol, vôlei, outras atividades. Tem questões também religiosas que também tem seu de alegria,
sim,
de compartilhamento.
Sim.
E aí todo mundo acaba sobrecarregando aquele agendamento, aquela data.
Então é difícil encontrar agenda para o Raul.
Acaba sendo muito difícil.
É mesmo.
Aí a segunda opção que a pessoa acaba optando é pelo aquele Edvaldo Flores. É um local bom, sim, mas o ambiente é muito aberto, que muitas vezes dá um pequeno desconforto.
Entendi.
Porque a pessoa, a gente quer fazer um evento bonito, mas infelizmente o próprio espaço acaba não dando para você esse direito de fazer. Ontem a Copas Dog aconteceu na IFBA, porque infelizmente não teve condição de acontecer no Raul Ferraz, que a proposta seria no Raul Ferraz. Não que o local fosse ruim, mas a estrutura do Raul Ferraz é melhor. É um espaço grande.
E é mais amplo, centralizado.
É,
né?
Mais centralizado.
É, o IFBA é mais distante, né?
Se caso tiver uma questão climática, não venha atrapalhar, que nem o Edvaldo falou, que ele atrapalha
sim,
também.
Sim, sim, sim.
E ali um evento ser de dia, o sol ao entardecer acaba pegando a quadra, e lá no Raul Ferraz já não tem problema.
Entendi.
Sem falar que como a torcida é muito grande, ele acaba ocupando o espaço todo do ginásio e fica uma coisa, uma festa bonita. Só que, infelizmente, Conquista deveria ter mais dois ginásios aqui dentro.
Sim.
Né, para poder suportar essa necessidade, essa falha. Eu acho que não tem só o karatê, não tem só o futebol. O futebol, você pode ver que tem o Lomoto Júnior, tem o Edvaldo Flores, tem lá o Serrana, né, se eu não me engano, ali no Bruno Bacelar, que é outro campo de futebol, outro estádio de futebol que tem.
Uhum.
Então, o futebol consegue ter esse espaço. Sim. Favorável, né? Como tem ali perto da minha casa, o ADS mesmo, que tem um espaço bonito, grande. Então, tem essa facilidade. Mas e os outros esportes? Fica como?
Eu acredito que agora com a criação, porque antes o esporte era atrelado à Secretaria de Cultura, né? E houve um desmembramento, foi criado esse ano a Secretaria de Esporte. Acredito que a partir de agora também precisa haver provocação, reunião de vocês, para poder, junto à Secretaria de Esporte, eu não estou dizendo construir um espaço, porque isso requer tempo, recurso, mas pelo menos começar a pensar nessas possibilidades, porque não é só o karatê, a gente está falando aqui do karatê, né? Óbvio, até porque você trabalha com isso e foca nisso, mas outros esportes também há uma necessidade de ampliação. Porque Conquista é pujante também nessa questão esportiva.
Só para você ter uma ideia sobre esses dois campeonatos que aconteceu esse final de semana. Na sexta-feira, eu caminhando ali na Juiz Magalhães, eu falei, vou ajeitar meu cabelo, que eu preciso dar uma ajeitada legal, porque é uma boa aparência lá pro campeonato. As pessoas comentando, nossa, os hotéis estão lotados de pessoas. Está tendo um campeonato aqui no ginásio. É o seu? Não, meu é um outro campeonato. Nossa, o hotel ali tá lotado de gente, não tem mais nem vaga para poder você reservar. Aí do outro lado, nós também tá tendo o outro campeonato, o outro hotel lotado de pessoas de fora. Ou seja, pensei, dois campeonatos movimentou bem a cidade, tanto o bairro Ibirapuera, o bairro Brasil, quanto o centro da cidade e o Boa Vista. Agora você pensa bem aí, são dois campeonatos de karatê que houve essa movimentação. Se vem 7 ônibus de Salvador para uma federação que é a nossa, que é a minha que eu participo, a outra não sei quanto veio, mas calculei, vamos supor que veio uns 7 também. São 14 ônibus. Você multiplica pela quantidade de pessoas, fora aqueles que vieram de carro particular. Vamos calcular aí o financeiro, o rotamento de custo financeiro bom para a cidade. Tem uma rotatividade. Agora, tu imagina aí se coloca mais duas áreas de evento, dois ginásios, um exemplo, dois ginásios. Aí um ginásio tem um campeonato de jiu-jitsu, que também frequenta muitas pessoas. Só de Conquista vai bota mais de 1.000 pessoas, fora os de fora. Aí vamos supor, tem outro ginásio, tem um campeonato de vôlei. Então calcula aí, quanto você calcula naquele dia, dois dias de evento, em 4 modalidades diferentes de esporte, quanto a cidade há de lucrar, quanto a classe hoteleira há de lucrar. Então, é um ponto, meu ponto de vista seria esse.
Não, claro, eu acho que a gente precisa começar a pensar, desculpe, sobre esse crescimento de um todo, né? Porque, no meu ponto de vista, a classe hoteleira está um pouco acomodada aqui em Conquista, porque tem uma demanda constante, acontece sempre, mas a gente precisa ter outras opções, né? E provocar esse crescimento, porque como a gente tem muitos eventos esportivos vindo para cá, e isso é ótimo para a cidade sobre vários aspectos, inclusive não só sobre a questão do turismo, mas sobre a valorização do próprio cidadão, né? O cidadão, poxa, está vindo eventos aqui esportivos para Conquista, então Conquista realmente é uma cidade importante. Então,
agora,
precisa,
Luiz,
desenvolver tudo isso.
Exatamente. A gente está falando do karatê, mas também tem outra modalidade que atrai bastante pessoas, tanto aqui, né, para a Vitória da Conquista, quanto também pessoas de Conquista saem para outras cidades para fazer esse turismo esportivo que a gente está debatendo aqui hoje. E a gente está recebendo agora Clodoaldo Pereira, ele que é fundador do grupo Pedal da Madrugada, que é um grupo já antigo, vai fazer seis anos, né, Clô? 6 anos já aqui na cidade. Então, Clodoaldo Pereira, seja muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui com a gente para poder também falar dessa questão da bike, né, como motor de desenvolvimento do turismo da cidade. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, com vocês, se eu poderia falar um pouquinho sobre essa questão do cicloturismo.
Pois é, então, já que a gente...
Ele já usou o termo adequado, viu? Gostei.
Cicloturismo.
Cicloturismo, que é, inclusive, um projeto que foi apresentado algum tempo atrás aqui na Câmara Municipal, né? Eu tenho até isso, a coordenação de turismo tem isso guardado lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu, particularmente, penso muito em a gente desenvolver isso aqui em Vitória da Conquista, mas eu acho que ainda não chegou o momento, porque precisa haver um amadurecimento geral. Mas fico muito feliz em você estar aqui e poder participar desse diálogo sobre essa questão do cicloturismo aqui em Vitória da Conquista.
Inclusive, a prefeitura já fez alguns passeios, né? Geralmente na época ali do aniversário da cidade, né, Clô? Uhum. E sobre o cicloturismo, e a gente fez participamos de alguns passeios assim, né?
Recentemente agora teve, né, na semana do meio ambiente, teve um passeio do meio ambiente,
uhum,
feito pela Secretaria do Meio Ambiente, né?
Sim, 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 Cláudia, sim, exatamente.
A gente até dá o suporte, apoia, ajuda as divulgações, traça o trajeto, uhum, e acompanha o pessoal durante esse percurso.
Certo.
Acho que já tivemos duas edições.
Dessa questão do meio ambiente, não
do
foi?
Meio ambiente, né?
E a tendência é ter muito mais. Na verdade, isso é importante para vários eventos aqui na cidade.
Agora, Clô, eu queria que você falasse um pouquinho como essa questão da bicicleta, né, do ciclismo, atrai pessoas aqui para a Vitória da Conquista. A gente tem alguns eventos que são anuais, tem alguns eventos que acontecem assim esporadicamente, mas sempre tem o pessoal de fora pedalando aqui, né?
Bastante, inclusive, até pegando um gancho da fala do colega que estava falando a questão da parte esportiva, que teve a competição, né, de karatê essa semana, duas competições, inclusive minha sobrinha Letícia, ela é medalhista, boa, ganhou agora a medalha de ouro.
Tá vendo?
Ganhou duas medalhas no Catar
e no comitê.
E no comitê, né?
Boa, parabéns.
Ela está sendo bem representada aqui na cidade também, essa questão. E a gente teve também aqui o desafio, né, Itambé Conquista.
Foi, esse final de semana.
Esse final de semana.
Foi.
E aí teve mais de 25 cidades presentes nesse evento.
400 pessoas
foi
inscritas.
Mesmo.
Exatamente. Gente do norte de Minas, Salvador, de outros estados. Então teve 400 atletas aí inscritos nessa competição.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que eu estou muito curioso, que eu estou começando a perceber e está me dando assim uma angústia.
Luiz já pedalou, não já, Luiz?
Já.
De vez em quando dá uns girinhos.
A bicicleta está lá, coitada. Todo dia ela olha para mim e fala, amiga, a gente vai voltar. Calma. A bichinha... E não, e pior que eu já mandei, eu acho que faz... Quase um ano atrás eu peguei ela, mandei lubrificar toda, só levei lá, o cara, lubrifica, deixa ela zero. Aí o cara lubrificou, eu dei uma pedalada e deixei ela lá. Ela olha pra mim e faz, de novo?
Sim, mas
deixa eu
te
fazer uma pergunta aqui. Essas pessoas que vêm pra cá pra participar de competições, eu tava falando isso pra Dilso, fora a competição, elas fazem alguma programação de conhecer a cidade, de a Lagoa das Batatas, estou dando exemplo de No Cristo, fazem o que a gente chama do turismo tradicional, de lazer, de passeio?
Faz sim. E a gente fala muito que assim, pedalar é conhecer a cidade por dentro.
Certo.
Né? É muito interessante. A gente tem locais aqui muito lindos, próximos da gente.
Você falou uma coisa certa, porque eu conheci melhor Vitória da Conquista pedalando. Quando eu comecei a pedalar, eu fui para a zona rural.
Exatamente.
E aí comecei a ter outra ideia da cidade. Continue.
Exatamente.
É maravilhoso.
E aí a gente tem alguns colegas, né? O ciclismo, ele é muito unido, né? Apesar da gente ainda ter muita carência de associações,
sim,
de pessoas para poder comandar, para poder estar junto, para poder trazer mais pessoas. Os grupos são muito unidos, né, de todas as cidades. Então, quando tem um evento desse, a gente se comunica muito.
Uhum.
E muitos vêm no dia anterior para poder ir passear, conhecer a Gameleira, conhecer aquela parte das questões rupestres da Gameleira, que a gente vai de bicicleta.
Tudo no pedal.
Tudo do pedal. Tem a parte que a gente chama lá da Chapada das Pedras, né? Que
conheço. Maravilhoso.
Então a gente leva o pessoal poder conhecer. Quando chega lá, ficam encantados. Até uhum. Quando tira a foto, o pessoal pensa, ué, vocês estão na Chapada? Não, é aqui em Conquista. 25 quilômetros da cidade, do centro para lá.
Para mim, um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi na minha vida.
Pois é, a gente precisa aproveitar. Eu tô perguntando isso, Clodoaldo, né?
Clodoaldo.
Porque a gente precisa aproveitar esses eventos que vêm para cá e também divulgar essa questão do turismo de Vitória da Conquista, né? Inclusive, eu me coloco à disposição futuramente nesses eventos, você também, Dilson. A gente tem os atrativos, a gente tem roteiros que a gente pode estar... A gente está fazendo isso, inclusive, agora com o Festival Suíça Baiana, que está vindo para cá. O pessoal do Festival Suíça Baiana solicitou e eu preparei um roteiro, tanto um roteiro para quem quer fazer por conta própria, eu quero conhecer, mas eu quero ir com minha família, de carro, meu carro, como também um roteiro através de uma agência, de uma empresa de turismo. Não, eu quero fazer um city tour com guia, porque a gente já tem tudo isso aqui, né? A gente já tem essa possibilidade de oferecer um passeio organizado, mas a gente também pode oferecer os atrativos para você ir por conta própria. Então, me coloco à disposição. E gostaria muito que os futuros eventos de Vitória da Conquista tivessem essa organização de, no mínimo, informar para o cara que está vindo, para a pessoa, para a família que está vindo, ó, independente do independente não, além do evento esportivo, que é o principal motivo dele ter vindo, vocês também têm essas opções aqui de lazer na nossa cidade que vocês podem usufruir, né? Porque eu acho isso muito... Até porque quando vocês vão para outro destino... E a gente está falando aqui sobre turismo, vocês fazem isso, né?
Exatamente.
Vocês vão para lá para uma prova, para uma atividade, seja competitiva ou de lazer, mas chega lá, vocês também querem usufruir, exatamente, conhecer da região, né? Como é que você vê isso?
É muito gratificante, porque essa questão a gente faz, né? Junto sem muita estrutura, né?
Sim.
A gente marca com o pessoal, vamos levar vocês em tal ponto, né?
Uhum.
Então a gente leva o pessoal no Cristo para poder subir essa rua do Cruzeiro pedalando, né? Então assim, já é um negócio bacana.
Mas pode me acionar, viu? Pra gente poder ofertar pra galera disponibilizar essa estrutura, viu? Eu acho que é uma coisa que vai ajudar. Outro dia fizeram um roteiro desse com o pessoal da terceira idade. E me comunicaram, Luiz, o pessoal vai da praça.
A gente Gerson tava, Salles. A gente organizou o pessoal do Cristo, né?
Aí eu avisei, gente, é uma ladeira bastante longa e íngreme. Vocês estão cientes disso? Ah, é verdade. É porque isso faz parte da elaboração do roteiro. Exatamente. Quando você elabora o roteiro, né? O local é muito bonito.
Você tem que deixar a pessoa ciente, né?
Eu, quando faço ciclismo ou caminhada, que eu também faço trilha, eu costumo dizer assim. Não é a distância. A distância, no meu ponto de vista, não é tão importante, mas é o caminho. Se é muito inclinado, se é plano. Porque isso faz total diferença, né?
Total diferença.
Às vezes você pega 3 km só de subida.
É a questão para chegar no Cristo, pelo Cruzeiro, né?
Exatamente. Você pega 3 km só de subida, que ninguém faz mais moço, ninguém me avisou isso aqui. E pega 10 km de plano que o cara vai subindo, né?
Exatamente. Caiu uma dessa.
Foi, né?
Eu tava em Itaiobeiras, em vista um bocado de tempo. E eu fui pedalar de Itaiobeiras para Curral de Dentro. Que aí fica próximo, dá uns 25 km mais ou menos.
Sim.
Uhum. E tava eu, mas os lutadores, e tinha um senhor. Né? Vou, moço, esse senhor vai com a gente, tem certeza? Bem, eu vou dar um caldo nele. Esse é o meu pensamento. Rapaz, sabe aquela pedalada que eu dei caprichada no começo? Uhum. Só que eu não sabia que era 25 km de subida.
Subida.
Meu Deus.
Sabe aquele momento quando você começa a subir, pô? Acho que você passar aquela curvinha, já vai ser uma reta. Você passa a curva, outra subida. Chegou um momento que eu comecei a pedalar pedindo o senhor perdão. Senhor, me ajuda. Sabe aquele momento quando você começa a dar dois pedal e a câmera vem? Aí você começa a subir, dá dois pedal cai de um lado.
A minha bicicleta tem uma catraca atrás imensa.
Dois pedal cai do outro.
É.
Dois pedal. Aí quando eu cheguei dentro, eu olhei assim, Dilson, vamos voltar. Eu falei, gente, é só descida, né? É só descida. Eu vim só na descida. Porque, sinceramente, foi a única vez que eu pedalei. Eu fiquei uma semana andando com as pernas abertas.
Deixa eu te falar uma coisa. E aí eu falo muito isso, assim. Quando você vai começar a pedalar ou a fazer trilha, eu tive a grata satisfação de começar a pedalar com um cara que pedala muito, mas ele estava começando a pedalar com o filho dele de 8 anos. Aí eu disse, eu vou.
Eu vou junto.
Exatamente, porque às vezes você convida um... Eu acho tolice isso. De você convidar uma pessoa para começar a pedalar e começar a fazer um esporte qualquer. E já botar
e
o cara.
Traumatizar a pessoa.
É. Porque o cara só vai uma vez. Ele vai e não volta mais. É mesmo convidar para fazer uma trilha e uma trilha que o cara volta escambiado. Ele não vai mais, ele vai agora, dizer, Deus me livre. Então a gente também tem que ter sabedoria para conquistar as pessoas para determinados esportes, né? Você não pensa dessa forma também,
Clodoaldo? É muito interessante essa sua fala, porque assim, a gente quando começou a pedalar foi dessa mesma forma, né? Primeiro pedal que eu fiz, eu saí de Conquista a Belo Campo. 100 quilômetros.
E nem sabia primeiro pedal foi,
né? Chegamos arrastados, mas claro, chegamos, né? Porque sim, eu já fazia alguns outros esportes, corria, então assim.
Você tem uma certa
exatamente.
Pois é, mas pra quem tá começando. É,
exatamente.
Mas mesmo só que assim, o caso de Dilson aqui, ele é atleta.
Uhum.
Mas
é diferente.
Como a gente fala.
É ditado. Cada um no seu quadrado, é o bem ditado.
Como a gente fala, né? Bateu lata.
É, exatamente.
Até cansou você consegue bater no lata. Meio do caminho, exatamente.
E fala, a gente, quando formou o Pedal da Madrugada, a gente veio com uma proposta diferente. Inclusive, a Andréa foi uma das pioneiras dessa proposta diferente que nós tivemos. Nós fizemos um pedal de iniciantes.
É isso aí.
Todo sábado de manhã. Então, bom, a gente pegava o pessoal e tinha dois, três percursos. Um percurso de 15 quilômetros, um de 20 quilômetros. Aqui é pessoal um pouco mais avançado e esticava um pouquinho mais. Uhum. Mas a gente tinha pessoas que era até chamar de padrinhos e madrinhas, né? No caso, a Andréa foi a primeira vez com a gente e tinha uma pessoa com ela, que era a madrinha dela, no pedal. Então a gente foi até um certo percurso e voltou com a André. Na outra semana ela foi evoluindo até cruzar hoje é bom, território, agora cruzava, né? Já cuidava aqui para Nagé, Itambé. Então assim, mas começou fazendo pequenas distâncias. E o percurso que a gente mais utilizava, até porque próximo da cidade e tem muito ponto de comunicação, é do lado da Santa Marta.
Sim.
Né? Aquela parte não estava asfaltada ainda. Né? É, então a gente descia ali o ESB e ali tem muito.
Tem.
Bifurcaçãozinha que você já consegue ficar ali até o dia todo rodando.
Exatamente.
Sem agora, passar no mesmo
tem,
local.
Agora ali tem uma bacia todo tamanho ali, né? Que é ali que o bandido passei ali correndo.
É.
Uma corrida que teve uma vez, que até eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu só desci a bacia e subi por causa de uma senhorinha que tava do meu lado. O meu orgulho foi tão grande que eu tenho que ir todinha, a senhorinha nem suantava. Mas me custou
muito. O Dilson tá curando os traumas dele aqui não, hoje, vai desabafando.
Até hoje sou traumatizado com aquela ladeira, aquela bacia da Santa Marta, por causa de uma senhora, que eu não sei a idade dela, que ela subiu assim e eu olhei pra ela assim, falei, não, é muito desaforo. Não, peraí. E eu tenho esse vídeo no Facebook guardado. Toda vez quando vejo o vídeo, eu choro. Porque eu nunca mais faço aquilo. Quando eu vejo um senhor correndo perto de mim, eu paro, deixo ele sozinho.
Deixa ele embora.
Vai com Deus. Agora, Clô, a gente tem uma viagem aqui todo ano, né? Que já é tradicional. O Pedal da Madrugada também já fez. Sim. Que é Conquista Ilhéus. Uhum. Né? E é legal, sabe, Luiz? Porque, assim, eu nunca participei, né? É um sonho participar.
É um desafio, né?
São mais de 300
por pista,
quilômetros.
270 quilômetros. Por trilha, 380.
Exatamente.
É pior por causa das geladeiras.
Mas daqui para Ilhéus é descendo.
Quando é asfalto é uma coisa, mas você pega uma trilha.
A altimetria, a gente fala altimetria, é bem maior.
E vai ter esse ano novamente, né? Inclusive você vai participar.
Exatamente.
Né?
A gente está com a equipe com 175 pessoas.
Nossa, que legal.
Para ir agora em outubro, né? Que é o Trilhão Ironman, né? Do nosso Miguel de Velto e Preto.
Esse é só dos homens ou vai misturar homem e mulher?
Homem e mulher também.
Vai misturar, né?
Essa tem uma modalidade diferente, né? Essa tá indo uma equipe em 3 dias e 2 dias. 3 dias tá indo 145 pessoas e em 2 dias tá indo 45 pessoas, né?
Uhum.
Esse percurso. É todo mapeado, com suporte e tudo mais. Mas um tradicional que a gente fazia o Pedal da Madrugada, a gente fazia de uma tirada só. Então, Conquista Ilhéus, 270 quilômetros de uma vez só. Com as paradas para hidratar, para se alimentar, mas monta na bicicleta e só para
não,
lá.
Não, de vir embora. Vindo um pedalando?
Não, aí volta de ônibus.
Aí
volta de ônibus. Volta de ônibus.
Nossa, é muito distante.
Volta de ônibus.
Você teria que colocar pedalar esse tempo todo e volta como?
Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, aproveitando que a gente está falando em distância, em tempo, né? Esse final de semana, nós temos uma caminhada daqui até Bom Jesus da Lapa. São 420 quilômetros. Já catalogada, já sinalizada, já registrado no Ministério do Turismo pelo Cadastro. Uhum. Esse é o Antônio que já veio
sim,
aqui,
sim,
né?
Sim, sim.
E ele. São 420 quilômetros, o pessoal faz em 15 dias aproximadamente.
Vai de boa, vai parando, vai dorme.
Você não é obrigado a fazer.
Hotéis,
eu não sei se no ciclismo acontece sim. Assim, mas, por exemplo, essa caminhada do caminho do Bom Jesus, que é até aqui, Bom Jesus, você pode fazer ela toda, uhum. Você pode fazer ela começando aqui só caminhando 3 dias e voltando, caminhando 2 dias, vai também um carro de apoio, sim, tem uns lugares para se hospedar, que muitas vezes são lugares simples, passa por 13 municípios, né?
Bacana demais.
E isso aí impulsiona, o que turismo, é o caso do ciclista, né? Também, que é o caso do cara, impulsiona o turismo, tanto de quem vai, porque tem gasto, uhum, e esse recurso, uhum, que você utiliza fica nesses lugares e ajuda a essas comunidades, como também tem do ponto de vista de quem está lá, de receber, de acolher, de ser remunerado por isso, né? Então, é isso que a gente está discutindo aqui, a questão do esporte favorecer o turismo, porque as pessoas pensam, ah, eu estou indo para uma prova, tudo bem, eu estou indo para uma competição, tudo bem, eu estou indo para um passeio de ciclismo, né, como, sim, é o caso, mas você indiretamente está deixando dinheiro,
tá deixando dinheiro
e está gerando, fazendo com que a cadeia do turismo aconteça. Uhum. Isso eu acho fantástico e é isso que a gente quer fazer com que as pessoas de Conquista compreendam e incentivem esse fator. É.
Nessa viagem para Ilhéus mesmo, o Clô pode falar melhor para a gente, tem o pessoal, o batalhão que a gente chama, né, que vai em 3 dias, fica hospedado em 2 lugares, né, Clô?
3 lugares, é verdade.
3 lugares.
Fica em Iguaí, Itajuípe e no ponto final em Ilhéus.
E lá em Ilhéus fica quantos dias?
Chegamos lá no sábado. Sábado a gente chega, fica domingo e sai na segunda-feira.
Maravilha.
Passa por várias cidades, na verdade.
E você tem,
né,
toda a estrutura montada para isso.
Toda,
né,
a estrutura montada, com suporte, pessoal já aguardando, tem o pessoal de suporte, pessoal de apoio, carro, moto. A questão mesmo do acompanhamento é igual mesmo essa questão, né? O destino final é Ilhéus. Se caso chegou em determinado local e você não conseguiu, não tem problema. Tem um carro para poder te levar até o destino final. Né? Mas você não fica em outra cidade, não.
Existe uma
preparação
para isso também, né?
Existe
uma musculação, uma preparação física?
Tem. Essa questão mesmo do trilhão mesmo já começou desde janeiro, né? Algumas metas para você cumprir. Uhum. Através que a gente fica cobrando através do Strava, né? Uhum. Então você tem tantos caminhos para poder fazer, tantos caminhos de altimetria para poder
um
fazer.
Treinamento,
mês,
né?
Tipo treinamento.
Mas a inscrição,
para que você faça da maneira mais suave possível.
Mas a inscrição é sua. Você tem que atingir essas metas para poder se inscrever?
Você se inscreve. E aí a gente vai cobrando que você permaneça pedalando para poder alcançar essas metas, para que você faça a viagem o mais tranquilo possível, né?
Mas
o objetivo é que todo mundo chegue pedalando.
Tá, mas por exemplo, vamos supor que tem vou usar esse termo, não é bem isso, mas assim, um louco que não tem treinamento.
Mas tem, viu?
Acontece demais.
Acontece.
Pode se inscrever, né?
Pode se inscrever.
Ai,
o
entendi.
Luiz aqui.
É porque é diferente. Não, eu não.
Eu acho que o Luiz tá querendo ir.
Eu tô achando.
Não, eu, por exemplo, essa caminhada até Bom Jesus da Lapa, eu vou fazer.
Nossa,
já está no terceiro,
caramba,
ano, eu vou fazer, porque eu sei que eu tenho condições, uhum, de
mas
caminhar.
Mas você já fez, Luiz?
Não, eu faço muita caminhada, sim, eu sei que eu tenho energia suficiente. Claro que você precisa ter uma melhor preparação, né? Tem a questão do calçado,
do
e
calçado.
Eles vão nesse período do ano, porque como vai pela Caatinga, vai pelo sertão,
vai pela Caatinga, pelo sertão,
o tempo, eles vão nesse período do ano também, porque o clima é mais favorável do que fazer na verão. Teve até um senhor que fez em dezembro, ele veio do exterior para fazer essa trilha, né? Mas ele fez pela madrugada, ele saía 3, 4 horas da manhã, porque cada dia eles fazem 30, 40 quilômetros, no máximo, por dia. Então ele saía 3, 4 horas da manhã,
coisa.
Quando dava 1 hora da tarde, 2, ele já estava chegando no outro local onde ele ia descansar, repousar, ia se alimentar. Então dá para fazer, né? Mas realmente de bicicleta, eu não me aventuro, né? É outro nível de preparação e tudo mais. Me aventuro assim, fazer em 5, 6, 7 dias eu vou, mas em 3 dias eu não me aventuro não.
Sem querer antecipar, eu queria saber, Clô, se esse ano vai ter Pedal das Luzes.
Vai sim, Pedal das Luzes, o pedal que a gente faz todo em dezembro, né?
Sim.
Que a gente passa pelos pontos iluminados da cidade, finalizando no Cristo, né?
E aí tem a subidinha do Cristo.
Tem a subidinha do Cristo.
Ô, Clodaldo, eu queria colocar aqui à disposição a nossa coordenação de turismo lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para quando tiver esses eventos que você organize, a gente está presente para dar um suporte do ponto de vista de atendimento ao turista,
maravilha,
de fornecer informações, a gente tem um material que a gente... Enfim, não é, evidentemente, tirar as pessoas do evento, óbvio que não. Uhum. Muito pelo contrário, é fazer com que o evento seja ainda mais valorizado, grandioso, assim como também, Dilson, os eventos que vierem para cá, convide a gente, o ótimo, suporte para a gente estar presente.
Muito bom.
Você está entendendo? Porque eu acho importante isso também aqui na nossa cidade. O cara vem para o evento, mas ele, opa, mas eu tenho um passeio para fazer, eu posso conhecer um lugar, eu posso ver isso.
Exatamente.
Né? Tem uma pessoa
exatamente
que pode falar a respeito disso, né? Então, exatamente, estamos à disposição.
A gente agradece muito. É só passar, é muito bacana.
À disposição.
Será ótimo para a gente.
Pois é, e aí a gente... Né,
você trouxe... passou do horário, André.
É, passamos do horário. Não, mas sempre é assim, né? Começa de um jeito e termina de outro.
Aqui o papo é sempre...